Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Você sabe quem mudou? Eu não lembro quem foi o árbitro. Mas sabe como é que mudou isso? Um jogo de Libertadores. O Gilmar, quarto zagueiro, cabeceia uma bola. A bola vai entrar no gol. O Zé te segura.
Não, foi 93. Não. Agora você tá trocando as bolas. Esse foi o lance de 93, a final contra a Universidade Católica. Ali foi um erro absurdo, que tinha que ser marcado a falta. O Zé salvou o gol. A bola ia, ele
então,
salvou.
Então, e
não,
ali.
Não, mas já foi isso. Foi antes.
Então,
isso
tudo
foi
bem. Foi mas 91. Esse lance, um árbitro foi super competente, falou assim: isso não é recuo, ele salvou o gol.
Fiz uma defesa.
Aí que não, é absurdo aquela interpretação.
Interpretação
aquela
foi.
Eles dariam uma falta.
Não, mas isso foi antes.
O gol.
Foi três semanas. Não, mas foi. Durante três semanas, o que aconteceu? O goleiro defendia e a orientação era que não se pegasse a bola de novo, a famosa defesa em dois tempos, porque a intenção legisladora é evitar que você ganhasse tempo. Ali não, o cara dá uma porrada. Boa, goleiro defende, aí o que
ou
aconteceu?
Encaixa,
os goleiros, os goleiros o que começaram a fazer? A bola dava um rebote, não, eles espalmavam, eles não iam defender, eles tentavam ir com o pé para salvar, porque não, durante eu, três semanas
sabia chutar, era uma loucura. É,
o Brasil tem essas polêmicas e interpretações
tá jogos cabas. Hoje o nível tá muito alto de grana,
clássico,
Marcio, não dá para você ser decidido por um VAR, um AVAR, o raio que o parta, um AVAR pro inferno.
Concordo.
Você tem que chamar os clubes todos e falar, gente, e por que esse caso isso pode pegar qualquer um, e é casuístico, eles procuram, quando procurou pele ovo, acha o pele ovo, não tem jeito.
E ó, no Corinthians e Santos foi igualzinho, porque dá pra fazer a leitura labial, a gente tava fazendo o jogo aqui, há o gol do Jô, né, na jogada com o Mosquito, e o árbitro, a TV flagra o rosto do árbitro quando ele vai pro meio campo ali esperar a decisão do árbitro, do VAR, e ele fala, tô esperando a posição do Gustavo, Gustavo Silva ou o Mosquito, e ficou aquela. Você estava na transmissão, né, Flávio?
Intervalo na Rádio Jovem Pan. Talvez, seguimos talvez, ao vivo no YouTube Panflix.
E aí ele fala...
Ele vai ali no direct. De volta à Rádio Jovem Pan falando da injustiça sofrida pelo Palmeiras contra o Atlético Mineiro. E o Abel falou em coletiva que o árbitro pediu desculpas pra ele e pro time.
É, isso eu não acredito.
Desculpa.
Isso eu não...
O Abel fala um monte de coisa. Mas eu também não acredito em tudo que o Abel fala.
Mas sabe aquela história?
Mas disse que ele pediu
não,
desculpas
é legal pra
e
chuchu.
Culpou o quarto árbitro, segundo
não,
o Abel.
Não, é legal, falou, mas e aí?
Não quer dizer nada.
Isso quer dizer que ele é um incompetente, que ele não confia. Hoje o árbitro aqui no Brasil, ele não. Por isso que eu falo que não dá pra ser desonesto. Pra ser desonesto tem que ser bom. Pra você ser bom,
tem que ser certeza tô falando cara de trás.
Pra você ser bom, você tem que ter confiança no seu taco. Eles são muito frouxos, eles têm medo do VAR. Eles
têm medo da sombra.
Tem medo do VAR. Tem medo do quarto árbitro, de bandeirinha. O brilhante Cláudio Castro falava aqui assim. Se fosse bom, não era bandeirinha, era árbitro. Eles têm medo de bandeirinho. Bandeirinha falou
e se o árbitro
que,
fosse bom, jogava a bola.
E é bandeirinha, entendeu? Não é nem. Não, não é fala auxiliar, essa frescura. Bandeirinha.
Também,
levante
e
abaixa a bandeira.
Não, entendeu? Não, é o que.
Isso,
suas
limitações.
Isso também ridículo, é um problema sério no Brasil. Exatamente essa questão bem levantada pelo Flávio em relação ao impedimento. Sim, o protocolo manda que um lance mais ajustado, você aguarde a definição do lance para não prejudicar o ataque. O problema é que assim, tem impedimento quilométrico. Né, de 3, 4, 5 metros
isso,
que o bandeirinha fica lá esperando
porque
e ele põe a marca.
Isso, tem medo,
falta coragem.
Tira o cara, faz
e é contraproducente a ele próprio, ele vai criando um clima ruim.
E eu já imaginaria que o cara que se presta a ser juiz, ele já foi chamado de, né, de tudo que a gente pode imaginar a vida inteira, ele sabe, ele tá pronto
sem
pra pressão
dúvida.
Esse cara tá desde os 18 anos sendo chamado de nome
Fred,
e ele gosta disso porque tem paixão
um dos motivos,
aí chega na hora do vamos ver primeira divisão,
um dos motivos pelos quais eu fiz o curso de arbitragem, tem um relacionamento muito interessante, próximo de gente, de árbitro. Tal.
Eu tenho alguns árbitros muito amigos. Também,
exatamente, muito assim, e até não só para aprender para o dever de ofício, mas até pessoalmente, eu sempre perguntava para ele, nunca no ar, né? Mas fora do ar, cara, de boa, por que, que você é árbitro? Por que, que você assiste? Porque você entra xingado, e não é só xingado de incompetente, você é xingado de venal. Eu, incompetente. E se você faz um baita trabalho, ninguém fala. Nós não falamos, a torcida não fala. Você já chegou como bandido, um banal. E você traz pra todos os clubes
bem,
mesmo.
Ninguém falou
seu,
nada. Ninguém
olha
lembra.
Só, Fred. Se o tal do bandeirinha não tem coragem de fazer nada, tire-se os dois bandeirinhas, ó, 3.150 cada um. Já são 6.300 reais. Tira o quarto árbitro que só serve para levantar a placa, e às vezes levanta errado, e para encher o saco, fazer futrica, 1.320. Nós vamos daqui quase quase 8 pau. 1.320 para levantar.
Agora, imagina isso em uma rodada do Brasileirão. Já estamos falando de 150 mil reais. Ah. Em uma rodada.
Da primeira divisão. É claro que não se ganha isso na quarta divisão. Sim,
mas na Série B ainda é bom. Na Série B os valores ainda são altos.
Então,
também,
se esses caras não servem para nada, então, se eles vão esperar o VAR. Ué, economiza essa grana.
Eu também acho. O quarto árbitro hoje, ele serve pra literalmente levantar uma maldita plaquinha.
E erra muitas vezes.
Erra o número, às vezes.
Nossa, quando você vê cada atrapalhada aí.
Eu acho que os técnicos, né? Eles encontram no quarto árbitro. Né? Eles acham que o quarto árbitro é um telefone pra falar com o árbitro. Eles vão lá e ficam falando um monte pro
cara. E às vezes o quarto árbitro é o Bedel mesmo. É. O cara tá te xingando, tá falando alguma coisa, o cara
Ele não tem razão pra estar lá, o quarto árbitro. Ele tá lá pra se o passar mal, o árbitro reserva infartar, o terceiro reserva ter um problema familiar.
A Federação Paulista, até 2018, até o VAR, quando ela resolveu fazer o quarto árbitro, mais dois árbitros auxiliares, um monte de gente, e pra fazer a lambança que foi feita. Várias vezes, né? Pra minimizar erros, mas minimizar o erro era pra ouvir o que o pessoal falava.
E é muito cruel, né? Você joga, quer dizer, eles são incompetentes mesmo, muitos, e aí você joga a culpa, às vezes, de um erro grosso, ninguém acorda querendo errar.
Não, e outra coisa, mas ninguém ajuda a arbitragem, inclusive os próprios árbitros. Mas assim, é o jogador que já chega pressionando, se atirando, não aceitando nenhuma reclamação. O que os treinadores reclamam dos árbitros, e muitas vezes com nenhuma razão, ou até quando tem razão a perde, Cartola então que sabe menos ainda, nós jornalistas que sabemos muito pouco da regra, então assim e de novo, a gente tolera, entre aspas, até porque nada mais se tolera nesse país em qualquer campo, o centroavante dar uma canelada na bola, o goleiro falhar, uma alteração mal feita, a gente falar bobagem, agora o árbitro de novo, o árbitro, às vezes o cara erra um arremesso lateral, e vai esse venal, gente, pelo amor de Deus,
tentar
respeitar a minha eu sempre protegi árbitro, sempre fui amigo de árbitro. Mas agora eles estão enchendo muito o saco. Eles atrapalham o jogo. Eles ficam marcando faltinha pra segurar o jogo. Ficou muito nojento.
Eu prefiro que também não entre nem no âmbito ali de julgar se eles são bons ou não. Eu acho que é um absurdo a forma como o futebol permite que o árbitro tenha poder. Ponto final. Os outros esportes, as ligas, elas entendem o poder que tem o atleta, o time, a marca. Uhum. O árbitro, ele é mais um elemento como eu, como vocês, como cone do lado do campo, ele tá ali pra fazer parte do espetáculo, que é aqueles jogadores
não,
se enfrentando.
Pode ser o espetáculo.
Aquele é mais um.
Godoy,
esse momento do VAR virou um momento dos caras, eles são a estrela principal. Você viu que alguns estão usando munhequeira. Repare nos jogos, alguns estão usando munhequeira. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, a fornecedora de material esportivo da arbitragem é X.
Uhum.
O árbitro tá usando a munhequeira, igual tenista que usa pra limpar o suor, essa coisa, né? Da marca Y.
Sim.
Que tá aí ele sabe ali,
que
vai fechar a câmera dele. Ele sabe disso. Aí quando ele encosta o jogador, o que foi? Ele fala, espera um minuto e tal. Ele já sabe que a câmera tá fechada nele. Aí então ele limpa o suor. Cara, é lamentável.
Mas é o que a gente tem, como se usava boné.
Mas é muito ridículo, mas não é ridículo. Em que esporte sério que você conhece o nome de algum árbitro? Qualquer um.
Às vezes a gente conhece o nome do árbitro porque falar aquele bandido que não é, mas você acha que
é no futebol isso. Tá dizendo, você vai lá pra pega o basquete, pega o futebol americano, pega o tênis, o vôlei. Não tem árbitro famoso e nem por isso eles são mal sucedidos. Eles são bons árbitros, é importante. A não ser que é na Olimpíada do Rio, que o brasileiro canta juiz, porque é brasileiro isso juiz. Ninguém quer saber do juiz. Ninguém quer saber do gandula, do jornalista, do torcedor. Na hora do jogo, quem interessa são os caras do
campo. É o atleta,
e a gente fica dando esse espaço todo.
O cara que
traz
do gol, o vaso que ficava atrás do gol, foi pro VAR agora.
Mas era pior, porque realmente aquele Flamengo e Vasco no Maracanã, que é uma falta do Vasco, a bola bate no travessão, mas entra, e o pé que ele está naquela posição, que parece que ele tá fazendo aquilo, e fez aquilo mesmo, porque a bola entra quilômetros dentro do gol, ele não vê na frente dele.
A bola saía pro escanteio de um lado, ele tinha que fazer assim só.
Pra indicar, exato.
O cara ficava esperando o árbitro marcar, porque ele não quer assumir a responsabilidade.
Também.
A gente ficava atrás do gol, lá perto, eu falava na transmissão toda hora, gente, não tô acreditando, tá aqui na minha frente, eu vi o cara
eu não sei se vocês viram esse negócio, foi meio polêmico, bem impressionante, na Olimpíada agora de Tóquio, teve um atleta, acho que no Taekwondo, se não me engano, posso estar falando besteira da nacionalidade, mas acredito que a final era Arábia Saudita e, não sei, Irã. E o cara da Arábia Saudita nocauteia o atleta do Irã com um chute, O cara do Irã é retirado de maca, vai pro hospital, apagado e tal, e ganha a medalha de ouro. Era a final olímpica. E a comissão de arbitragem decide que o atleta que ganhou a luta, na verdade, usou de excesso de força e desqualificou de força ele e deu a medalha de ouro pro cara apagado e tal. Enfim, eu só tô dizendo isso porque.
Não, mas medalha viu... post-mortem.
É isso, é um negócio impressionante. Ele sai assim, defunto, presunto, com a medalha de ouro e tal. Mas o impactante pra mim foi que os árbitros é uma decisão, assim, provavelmente a maior da vida deles, de uma decisão dificílima.
Olímpica.
O atleta da Arábia Saudita tá chorando, não acreditando com o que foi decidido e tal, né? Ele lutou. De repente ele exagerou um pouco na força e tal. Mas é uma coisa tão organizada e tão profissional. Não. Os árbitros entram no tatame, os cinco fazem uma rodinha, conversam ali 10 segundos, anunciam uma decisão. Medalha de ouro e ninguém reclama.
Não, mas isso é uma coisa muito interessante. É o caso mesmo do judô, né?
É.
Assim, lutas de modo geral, o próprio skate, que é aquela coisa que você até o último cai de nariz, você sai rindo. Meio que o código de conduta, né? Aquela americana que foi décima colocada, tal, que ela ria, mas ela fazia bobagem, ria. Tem algumas pessoas falam, ela não tá nem aí. Claro que ela tá aí, mas é uma coisa.
O espírito de cada esporte.
Então, foi lindo. Uma treta ontem, anteontem aí de novo, né? Reviveu a treta do Calvin Hoffler com a Letícia.
Agora, de boa. Assim,
os caras estão na.
De boa. Eu não gosto.
Pegando no pau.
Não gosto desse tipo de jornalismo que eu tô falando agora. É claro, tipo Léo Dias. Assim.
Vamos lá, Léo Dias.
Inferno.
Ok, realmente, mas. Vai pro inferno.
Solta.
Eu acho infernal. Pior que a gente consome.
Vamos pro intervalo, né? O Mauro Beck vai nos contar sobre a volta ao público.
Derrubaram
o Mauro. É verdade. Hoje o Mauro, na verdade, é porque o Dória anunciou a volta do público aos estádios.
Exatamente.
Novembro.
Em novembro. Acabaram de mandar a notícia aqui, enfim, mas eu tô tentando... abre aqui, tá lá. Então, o governador afirmou agora, nesta segunda-feira, há pouco, que a partir do dia 1º de novembro, aspas abertas para o governador João Dória.
Faz aí com o tonzinho que der.
O futebol terá seu protocolo... Eu vou falando terá. Você. Você vai fazer a tradução simultânea de Doriez.
Tá certo.
O futebol terá seu protocolo com a liberação dos estádios em São Paulo.
O futebol terá seu protocolo com a liberação dos estádios em São Paulo.
A partir de 1º de novembro.
A partir de 1º de novembro.
Para garantir a volta gradual e segura.
Para garantir a volta gradual e segura.
Das torcidas aos estádios de futebol.
Aos estádios de futebol.
Oportunamente. Divulgaremos isso em conjunto com a Federação Paulista e a CBF.
Divulgaremos em conjunto esta nota com a Federação Paulista e com
a
CBF.
CBF diretamente de Miami. Não, aqui foi...
Diretamente de Miami, onde eu estarei no Ball Harbor, experimentando um carpaccio. Muito bem. Dito isso.
Exatamente.
Dito isso, teremos volta dos públicos aos estádios, ao mesmo tempo que o Dória, a gente tá aqui fazendo as brincadeiras, o Dória acelerou, a verdade é essa, e o estado de São Paulo tá altamente vacinado. Aí, quase 100% do estado com a primeira dose aí tomada. Números muito altos mesmo, falecidos pelo Ministério da Saúde. Então, se Deus quiser, em breve teremos, né, o público de volta. Faz muita falta. Especialmente
para os clubes com muita torcida. Corta, Flávio.
O quê?
Não, porque o Flávio, a gente tá felicíssimo com a possibilidade do público voltar. O homem vai falar.
Olha só, Flávio, você está vacinado, Flávio. Você tem que me agradecer.
Não,
mas
também. Eu adoro esse som do estádio, essa conversa toda. Não é do Tutida, né? Eu quero o som do bate-papo dos jogadores. Eu acho maravilhoso. Eu acho, olha, sinceramente, por mim. Tá tudo muito bem.
Tem a pessoa impopular e tem a pessoa antipopular.
O Flávio é do contra.
Cara, só de não ter.
Ele é do povo desde...
Eu
vim do povo e quero ficar longe do povo.
Olha que coisa maravilhosa. Não ter torcido uniformizado. Está lindo. Uma coisa maravilhosa. Não,
uniformizado tá tudo bem, Flávio. Mas torcedor...
organizado
também. É legal. Você tem que pensar pra discutir.
Bandido não tem. Não tem.
Não tem, porque eles têm medo das brigas.
Você só vê os caras, eles fazendo tudo aquela
zoeira. A grande maioria não é, mas infelizmente...
Tá muito legal, tá muito agradável.
Tá muito maravilhoso.
Falei que era pra cortar o homem. Vocês vão sentir falta das conversas inetas que a gente ouve.
É, a gente ouve muita coisa legal. Isso é legal, a gente ouve... O jogador falando, não foi falta, não foi falta. O técnico.
Então, não, o Diniz chamando o Tietchan. Eu não quero ouvir isso.
É melhor isso. Legal, vai, o Diniz Tietchan.
É melhor isso. Tietchan foi da hora.
Você vê como tem.
Eu sou do Guilherme.
Ah, não. É legal ficar. É isso que é legal. É legal ficar ouvindo o Diniz xingando o Tietchan.
Eu acho que é. Muito mais legal. Muito mais legal.
Tá suspenso de novo, psicólogo.
O que você prefere?
Torcida gritando.
Torcida gritando. Eu não.
Eu quero ouvir o que o Breno fala pro Tietchan.
É um assunto pessoal. É ministro dele, não pode falar.
Isso dá matéria. Aqueles negros gritando lá.
Ah, não, é.
Você tá defendendo
o Diniz aqui. Mexeu no meu
ministro, ó. Não, geral. Ué, por exemplo, o Abel.
Eu só tô jogando querosene.
Qualquer um, pra mim, dá matéria.
Mas é
imaginar que cantando a mesma coisa, repetindo a mesma coisa, aqueles malas lá.
Não, graças ao Flávio, tem uma legião de pessoas que me escrevem diariamente na internet, dizendo assim, cara, como você aguenta o Flávio? Parabéns, que você fica lá enfrentando. Fala, gente, o Flávio fora do ar, ele é um cara maravilhoso.
Mas
não
é verdade.
Não sabe. Isso é um personagem. Voltamos à rádio, jovem.
Eu demorei tanto tempo pra ter esse mau conceito, você vai querer me mudar?
O Flávio é ótimo, vocês não sabem de nada. Peraí. Ó, aqui é um programa de informação. Eu acho que a gente tem que contar o que tá acontecendo ao vivo. Primeiro, estamos com 8 mil amigos aí no YouTube.
Você vê, não, inimigos do Flávio.
Os 8 mil inimigos do Flávio, enquanto a gente tá aqui falando de acidente
não
de
é
skate.
Bom.
É ótimo.
Não é bom, maravilhoso.
E aqui a gente não pode deixar passar nada. Então, você ficar por dentro do futebol em tempo real na Jovem Pan. Informação, primeiro tempo rolando, Copa da Itália e também Superliga Turca. O Trabzonspor já abriu.
Trabzonspor!
Isso, e o Bolonha vai perdendo pro Ternana, enquanto o Crotone vai batendo
Ternana.
Brecha.
Crotone é na salada, né, que a gente
mas
foi, né?
Quer isso. Falar, maravilhoso da Itália, porque tem alguns perfeito. Clubes que dão fome mesmo. Aliás, o Gorgonzola, eu confesso que eu não sabia. Há uns anos só que eu descobri que Gorgonzola é uma cidade.
Ah, é?
Pois é,
Gorgonzola. Nossa, eu não sabia também.
Não. Eu não sabia.
É verdade.
A cidade chama Gorgonzola.
Quando o Brasil se
hospedou. Parmigiano.
Quando o Brasil se hospedou em 98.
Parmigiano.
Parma.
Gubbio.
Champagne. Não, 98. Aste. E Champagne que eu fiquei sabendo que era o nome de uma cidade também. Eu não sabia. Não,
a Champagne, sim, na região,
eu
vejo que
é
de denominação de origem controlada.
Se não
aquela
é de
coisa.
Lá, não é.
Mas Gorgonzola,
né?
É isso. Como
tipo, a
milanesa, parmigiana.
Sabia mesmo.
Você sabe esse papo aí?
Da Champagne já tinha ouvido falar.
Champagne é o que? Espumante, né?
Não, então, por exemplo, Aste, né, onde o Brasil joga.
Eu tomo Sidra Cerezer.
A Champagne, mas é mesmo, é o tal de denominação de origem controlada lá, no caso, em francês, eu não sei falar, nem bonjour. Mas assim, uma Gorgonzola, eu morri de rir quando eu soube, uns 10, 15 anos atrás, que era o nome da
nossa,
cidade.
Eu não sabia, não.
Não, e
deliciosa.
Aí, 90, nós estamos lá em Aste, né?
Isso.
E os caras entraram e falaram assim: aqui diretamente de Aste, espumante.
Nossa,
espumante não.
Fábio, para
mas
que
é
agora,
verdade.
Agora que eu tô vendo que tá doendo as costas também, viu?
A gente fazia até gargarejo com o tal do Aste espumante, porque eles davam Aste em todo lugar, abria a torneira e tal, e os caras falavam diretamente de Aste espumante.
Era um negócio. O Renata Perobelli vai aqui o brilhante.
Maravilhosa.
Não, ela pega o. Depois de entrar do Reale, as margens do Senna. Vamos agora com a Renata Perobelli.
As margens do. Da tamanho
as margens do.
Da
Sensacional.
Lógico, é.
Por que não?
Depois do Reale.
Pô, ali no Arco da Sabesp, um dos pontos mais bonitos da cidade de São Paulo.
Segundo o louco do Vampeta, o Rio daqui é mais bonito que o de lá, pô.
Ah, mas o Vampeta
ele morou, jogou no Paris Saint-Germain.
Ele fala que
ele gosta do Tietê mais do que do Senna.
Mas o que outro dia eu
ele falou isso depois da meia-noite.
Vidro aberto na marginal, quase vomitei.
É duro.
Que mané.
Mas melhorou bem do que era.
Ele fala aquela torre vagabunda lá, aquele árbitro sem vergonha que você não consegue dirigir.
Não, eu até fico emocionado, até agradeço muito ao querido companheiro Nelo Rodolfo, né, que trabalhou com a gente, deu até o. A ponte do Piqueri chama a ponte do Piqueri João Miro Berti.
Eu passei lá, botar... gostei disso, eu vi isso aí.
É mesmo?
Porque, pô, teu pai tava só em Cubatão. Agora
meu pai, era um túnel, agora é uma ponte também.
Família do meu avô conheceu algum vereador mais amigo aí. Temos a Passarela Francisco Gotti, em nome do meu avô. Ali na 9 de julho, próximo à São Gabriel.
São Gabriel. Passarela, é verdade, aquela passarela.
Você sabe que
isso é o saudoso vô Francisco.
É mesmo?
Gente, muito legal.
Passei aquela passarela
várias vezes. Isso me dá uma tristeza. Sabe por quê? Eu vou andando, vou dirigir. Sabe, saí com o Bruno e falei assim: essa ponte era meu amigo.
Então, cada esse vez
túnel,
mais.
Esse túnel trabalhou comigo.
Meu amigo do meu
na
pai.
Imigrantes. Essa ponte estava no seu casamento.
Na Imigrantes tem o túnel, meu
você
pai.
Passa um monte de
eu passo
túnel.
Pelo meu pai, depois passo pelo Luciano do Vale. A esposa
cara,
Walter Abrão, Ari Silva.
Você começa a ver os seus amigos virar ponte, túnel.
Isso, tem um amigo do meu pai, o seu Léo. O Léo sempre fala que vai ficando mais velho e a gente começa ficando mais velho aí mais pro cemitério, infelizmente. Uma vez a gente vai e já mesmo. Fica.
É.
Uma vez a gente já resolve isso.
Mas já, a gente mais se encontra
mas
mais
velho. Mas a verdade assim. É essa. Vamos todos pro mesmo lugar. Do pó viemos,
não.
Ao pó voltaremos.
Alguns não vão pro meu lugar,
alguns
não.
Alguns vão pro inferno. Obrigado, tá certo. Alguns serão incinerados pelo capeta.
E não tô pensando em você, mas não vou falar, Flávio.
Não, e ser queimado pelo capeta é fácil demais. Vamos ao futebol.
Eu quero
ó, qual que era a pergunta mesmo? Entra em campo com a zaga que deu certo na final do Paulista. Essa é a expectativa para Arbolenda, Miranda e Léo Pelé. Uhum. Léo Arantes do Nascimento. É, enfim, o resto da escalação a gente pode imaginar, né? Foram poupados Daniel Alves, Nestor, o Léo, o próprio Léo e o Arboleda na partida contra o Grêmio, e o Gabriel Saro, o Lisiero, o Pablo e o Rigoni. Joga entraram. Muito o Rigoni. Não. Entraram Benito, na parte final do jogo. Será?
Benito, tava suspenso
que...
ontem.
Benito
tava...
não.
Deve jogar. É, começar tô... amanhã jogando.
Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus.
Eu não sei se começa, mas que ele vai entrar uma hora, vai entrar o
Vitor, eu vou continuar com a minha história, viu? Se o Vitor Bueno for escalado, eu vou me acorrentar ao portão 12 do Morumbi e farei greve de fome.
Vitor Bueno ou Pablo?
Respeite o São Paulo. Não me venha com o Vitor
Bueno. Vitor Bueno ou o artilheiro do São Paulo na temporada, Pablo? Quem que se prefere?
Pablo. Com certeza.
Mas assim, o Pablo, porque o Pablo, mesmo artilheiro do São Paulo na temporada, continua sendo muito criticado.
Vai, Torinho! Torinho! Vai, Pablo! Pronto, Pablo.
Que loucura, Pablo tá muito bem, pô.
Pablo Spire. O Pablo é o artilheiro de São Paulo na temporada.
Então,
é o artilheiro
tá fazendo do São Paulo. Como o Borja em 2018 foi artilheiro do Palmeiras na temporada. Aliás, o Borja teve um lance contra o Grêmio no primeiro tempo. Eu vi depois o jogo, eu vi no domingo. Cara, o Borja foi uma hora no primeiro tempo, você se lembra, ele saiu da área e foi tentar tocar a direita pro Alisson. Ele chutou na própria, ó,
sim, na perna, foi um negócio assim completo. Que...
E eu tinha comentado, tipo, um
o dia Breno antes Lopes com amigos fez isso, meus. Mauro, também.
No Breno Lopes... Eu acho que o Borja vai fazer 700 gols pelo Grêmio. É o típico jogador do que o Grêmio... Se botar o Marco Aurélio Cunha de centroavante do São Paulo, do Grêmio, ele vai fazer 15 gols de cabeça. O Grêmio é coisa. Tipo o Jardelão, assim. Então, mas é realmente fora da área, ele continua
aparecendo. Caraca, o Jardelão tá passando mal com essa comparação. Breno Lopes, virou Borja e Jardel.
Mas, o Fred, o Grêmio é uma capacidade histórica. Mais de 30 anos de recuperar os jogadores que pra ninguém... O próprio Diego Souza, que é um excelente jogador...
Mas é o Grêmio ou o Renato?
É, isso que eu ia falar.
Não, é o Grêmio.
Ah, não sei, hein?
Gente, o próprio time de 95, que foi vice-campeão do mundo... Só perdendo os pênaltis com um a menos contra aquele baita Ajax, era quase tudo. Não era refugo, mas o Paulo Nunes, naquela negociação, era o Flamengo comprou o Agnaldo Liss e deu o Magno, que era o camisa 9 na Libertadores 95, e o reserva, que era o Paulo Nunes. O Jardel chegou como reserva do Vasco e pro Grêmio, que era a reserva do Magno. Então, assim, o Grêmio vai recuperar tudo assim. Historicamente.
O Grêmio tá impressionante. Espetacular nesse aspecto.
Impressionante. Ué, o Jael, centralmente do Campeonato da América.
O Cortez, sim.
Vários jogadores.
O Léo Maia,
porque ele jogou nada em São Paulo.
Mas o Cortez também teve sobe e desce. Já teve torcedor do Grêmio na vacinação. Vocês viram esse meme aí? Que, pô, vacina salva vidas, o que mata é o Cortez na lateral esquerda.
Mas ele foi campeão.
Foi campeão também.
Foi, jogando
agora
com
o time do Grêmio tá muito triste, né? A verdade pois é
e aí, triste, o Grêmio vai triste. Cair.
A tua tá com uma cara muito
olha, grande. Eu ainda cair, acho escapar, que não, mas...
Nós estamos falando no cara. O Grêmio ganhou dois jogos.
Tá ficando muito difícil escapar, cara.
16ª rodada, o Grêmio tem
que... Ele tem os dois jogos ainda agora.
Né? É confronto direto com
o
São Paulo.
Ele pega o jogo contra o Cuiabá. Cuiabá agora e o Flamengo nessa fase.
Os dois jogos que ele tem a menos.
E o Flamengo com o Renato ainda. Assim, o Grêmio... O São Paulo, pra mim, não vai ter problema, vai escapar o rebaixamento. Agora, o Grêmio, a cada rodada, eu falo... Escapa. Aí na outra... Capa, eu já tô quase não falando, porque não tá.
Rodada
não,
17.
Até um gol, os 48 do segundo tempo.
Vamos imaginar aqui, ó. Rodada 17, o Grêmio recebe o Bahia, que perdeu em casa pro Atlético Goianiense.
Tá legal.
Pode ganhar do Bahia.
Pode.
Digamos que ganha. Vamos imaginar aqui uma vitória do Grêmio. 1-0, sofridaça. Nem acho que acho que o Bahia é favorito, mas digamos que o Bahia ganha. O
Bahia
Grêmio
tá estranho também, caiu muito.
Aí o Grêmio iria a 13 pontos. O América joga hoje contra a Chape.
Chapecoense, né?
Pode pontuar. Chapa, Chape feita em quatro
pontos. Essa já era.
Então, o América deve arrancar um pontinho ali hoje.
No mínimo. A Chape pode ser o pior time da história dos pontos corridos.
É, a Chape
não venceu nenhum jogo ainda.
Nunca vi isso.
2007.
4 empates e 11 derrotas. Então, digamos que o América pontue. Se ganhar, o América iria 17. E aí o Sport já fica a 5 pontos do Grêmio. É o primeiro time né, na sequência ali. Cara, depois
ele
o Sport
já ficaria a 7 do primeiro que tá fora da zona de rebaixamento.
Ele já tá.
7.
Ele já tá a 7.
Então,
que é o
então,
Cuiabá. Isso. Mas tô dizendo, se o América ainda ganha, começa a criar uma leva de times com 17. E ele tá lá com 10.
Ele teria que dar uma arrancada extraordinária. Teria que ter
uma arrancada histórica.
A camisa dele pode fazer isso, mas ela também pode pesar pra baixo. Ela pode pesar pra cima como pra baixo.
É, depois é o Corinthians. Jogo difícil, o Corinthians se acertando com toda a seleção aí que chegou. Renato Augusto, Juliano, se vier o Roger Guedes ainda.
Pô,
é um outro Corinthians, né?
Eu já conversei longamente com o Silvinho, foi um papo bem legal.
Você falou com o Silvinho ontem?
Foi. E o Silvinho... O Silvinho, ele conhece muito futebol,
muito
profundamente.
Futebol,
mano, impressionante. E ele falou que tem ajudado muito o fato dele poder trabalhar a semana inteira, que é um projeto do Corinthians com ele, quer dizer, ou seja, em tese, né? Mas a gente sabe como é que é. A chegada desses dois jogadores foi muito legal, que deve chegar mais gente, e que ele acha que ele vai conseguir fazer o Corinthians jogar um futebol bacana. Lógico, não falou em título, mas futebol bacana. Eu até falei, pô, dá pra pensar em copiar o que a Itália fez, que ele era auxiliar técnico do Roberto Mancini, né? Da Itália. Falou, a ideia do jogo é essa, pode ser viável e pode não ser. Mas assim, ele tá bem animado, ele tá gostando muito do trabalho e deixou bem claro que os jogadores estão, sabe, compraram a ideia do jogo. Compraram
a
ideia
desse sistema de jogo.
E o Renato e o Juliano, nossa,
outra
ajudaram
história.
Demais, né? Ajudaram demais. Então, eu acho que vai ser um Corinthians dentro do que se pode esperar, né, gente? Oitavo lugar, entre 12º e 8º. Querer mais que isso aí já não dá. Já
até pelo débito acumulado, mas eu acho que por aí. Agora, até pegando, pelo menos eu falo sempre do Silvinho e cito sempre o Roger. O Roger Machado, treinador do Fluminense, quando perdeu por exemplo 4-2, teve aquele empate maluco lá, quinta-feira, 2-2 com o Barcelona. Assim, e o Roger, de novo, até pela pessoa e pelo conhecimento, é um dos caras que eu tô, e pelo cidadão que ele é, pela pessoa, caráter, coragem, é um dos caras que eu mais torço no futebol. Também. Mas tá
todo difícil falar bem
por
dele,
ele,
né?
Cara. Assim, não por ele, pela situação, o Fluminense caiu demais de produção, é uma coisa que de novo acontece com o trabalho dele.
E os caras estão meio revoltadinhos, né, Mauro? O jogador reclamando.
Não, e assim, e a torcida, né, tá, e tem um jogo duríssimo. O Fluminense da Libertadores conseguiu 3 vitórias fora, um empate e tal, mas o time não tá legal. E assim, o Roger continua, segue treinador do Fluminense, mas não sei até.
O Flávio Fred falou do Silvinho. Se o Corinthians conseguir manter o nível do primeiro tempo ontem, que foi muito bom. E sem o Renato Augusto ontem no primeiro tempo. Renato Augusto entrou ontem, os minutos que ele jogou, ele dá um tapa na bola. O gol que ele fez, você tava aqui no estúdio, jogou de quem sabe. É
outro jogo.
Mas mantendo o nível de desempenho do primeiro tempo com o Renato Augusto em forma no time, o Corinthians é
legal.
Não, e o Vamp citou um negócio, né?
Outro patamar. E parece que o Roger Guedes tem boa possibilidade de vir mesmo.
Mas o Roger Guedes não vem de perto aqui no Palmeiras. Eu acho que eu não vejo isso tudo no Roger Guedes.
É um ótimo jogador. É um pouco inconstante, estável, mas é muito bom.
Finaliza bem, muito rápido.
Ele é estável, né, cara?
Ele falou, 80. Ele falou se fora de campo não se atrapalhou.
Falou sobre o Watson, que o Watson ele não estava... O Watson não tinha uma definição. É garoto, né? Não tinha uma definição tática do jeito dele jogar. E eles começaram a conversar para chegar no posicionamento que ele jogou ontem. Então ele falou, olha, ele é um jogador canhoto, mas quando ele entra pelo meio, ele pode ser aproveitado melhor. Então eles acertaram o posicionamento.
O Watson teve 4-5 chances.
Ou seja, ontem, né? Eles estão conversando, trocando ideias, estão acertando os setores. Sabe aquela coisa que... Como se fosse um quebra-cabeça. Você vai montando aos pouquinhos e tal. Falou muito do João Vitor, que é um jogador também importante. Então eu senti bastante firmeza. E ganhou do Ceará. Ah, é qualquer time?
Difícil,
não é.
Difícil.
Não é. O Ceará estava invicto há 11 jogos.
Sim, é um trabalho muito legal do
grupo. É um trabalho bem legal. Não foi uma vitória qualquer, não.
Não mesmo. E o terceiro gol, além da beleza da conclusão do Renato, que é impressionante, o cara que não jogava desde dezembro, entrado do jeito que entrou. A jogada inteira foi muito bonita. Então, assim, não vou dizer que agora sai da frente, o campeão voltou, mas que alguma coisa melhor vai acontecer no
Corinthians. E é legal ver o Corinthians voltando até o tamanho que ele, claro, que merece. Acho que aumenta, engrandece o futebol brasileiro, o futebol paulista.
Só falta o Luan se coçar, né?
O Luan falando em gigantes.
O Luan. A gente falou ontem disso, né? O Flávio podia dar um coach pro Luan.
Ele teve uma
cabeça
contusão.
Cabeça tá zoada ali.
Ele teve uma contusão, né? Quando ele tava naquela subida, por isso que ele teve que dar uma paradinha. Mas que ele tem treinado bem e que vai ter outras oportunidades. Obviamente, agora com esse time. Não, e com esses jogadores agora.
Aí o time mostra ele no banco, o Fabrício tá assim, ó.
Com o time mais encaixadinho.
Mas chega dia 5 ali,
ele acha que ele acha que o Luan, com essa nova cara, com o time mais entrosadinho, pode estar junto. E o Luan jogou com o Juliano, né?
Jogou com o Juliano
então,
também.
Ajuda bem.
Até falando em gigantes também, hoje teve uma entrevista mais cedo aqui no Brasil, claro, à tarde, na Espanha, do presidente Juan Laporta, para falar do estádio.
Ele foi muito condecorado pelas ruas de Barcelona. Nossa,
mas faz as nossas dívidas parecerem fichinha,
então,
né?
Então, cara, 1,3 bilhões bilhão de euros.
É 8 de real, não é? 8 bilhões de real.
É a dívida do Barça. Ah, é a pandemia.
A pandemia. O Andrés falou que o Corinthians ia ficar parecido com o Barcelona. É. Ele falou.
Tirando essa maldade.
Em breve nós teremos
Flávio um Pradiano.
Essa foi pro Marcião.
Mas ele falou mesmo.
Time rico, seu Corinthians, Marcião.
Ele falou aqui, vai virar.
É o novo Barcelona.
Barcelona Real. Era o Flamengo e o Corinthians ia virar Barcelona Real. Virou mesmo.
Desde 1,3 bilhão.
Falaram que ia virar. Avisaram.
Virou.
Desse 1,3 bilhão, uns 400 se devem à pandemia, tá? Até porque o Barcelona tem não só o Match Day, mas sobretudo o museu, a visita guiada ao Camp Nou, gera uma renda fantástica.
Venda
e
de
o Match
camisas,
Day pelo tamanho,
inteiro, né?
Enfim, e principalmente esses ativos acabam perdendo tal por
o Match Day, você diz o pay-per-view?
Não, não, o Match Day, o dia de jogo no Camp Nou.
O estádio
porque o
mesmo,
Camp Nou é o estádio do mundo que mais recebe nacionalidades, além de ser o maior da Europa, o maior do mundo hoje, ele é o que mais recebe nacionalidades em
maior
média,
de futebol.
É.
Né? Sempre bom lembrar, os americanos estão sempre uns passos na frente.
Foi meio prepotência da minha parte, porque até tem, você tem um estádio universitário dos Estados Unidos, que é o maior campo, não, por exemplo, mas do futebol é realmente o maior. E eu não lembro agora o número, mas é tipo 65 nacionalidades diferentes em média por jogo, um negócio absurdo.
Animal.
Enfim, e aí você perde, evidentemente, ou deixa ele ganhar ou perde, tá? Mas essa dívida, gente, 1,3 dá pra fazer a conta. 1,3 de euro. Tá, sim. Então não é por acaso, e também pela legislação rigorosa que fez com que o Messi acabasse não ficando no Barcelona, mas é assim, é um problema sério, porque, gente, e algumas dessas dívidas são para curtíssimo prazo. Então, o que vai ser o Barcelona daqui para agora?
Eles foram muito roubados, né? Não por essa
pela
gestão.
Direção.
Não,
anterior,
então,
foram
muito
anterior.
E aí, maus negócios.
Muito
mesmo.
Negócio que você não, olha e fala, não, opa, peraí.
Inclusive,
aí.
Uma coisa que é terrível, a gente
o
sabe.
O Rossell lá era pilantra, né?
Também
foi preso.
Outra coisa, Fred, que acontece no Barça, acontece no futebol, eu não sou o contrário, mas é o seguinte, uma dessas negociações mais ou menos recentes, estão devendo 8 milhões de... Ah, não, é para pessoas que trabalham prospectar o mercado sul-americano, eles estão devendo 8 milhões de euros. Eu sei que às vezes você pega um Messi, que não foi exatamente o caso, com 12 anos o moleque chega... A Catalunha, né? Toda hora que vai chegar o Messi, foi uma situação diferente.
Nunca mais,
você pode pegar no Brasil, no Norte, um grande jogador com 13. É um trabalho. Mas basicamente, você pagar 8 milhões de euros pro cara tá vendo pelo YouTube, oh, esse moleque é bom?
Bom, e o Will Dantas, que teve com a gente aqui, né? O empresário
Pedrinho.
Do Pedrinho. Ontem eu vi uma foto dele, um vídeo dele na internet com o Duílio. Tão amigos, porque o Corinthians deve, pasmem, para o Will Dantas... 33 milhões de reais pela venda do Pedrinho. O Corinthians antecipou o dinheiro inteiro do Benfica, mais de 100 milhões de reais, e não repassou.
Pegou a cota do
Pegou, pagou tudo que tinha que pagar lá, e deixou todas as contas que faltavam desta operação em aberto para quando der a gente acerta. O Will disse que não vai pôr ninguém no pau. Eles
ótimo.
Vão se acertar, que ele e o Corinthians estão amigos e vão se entender.
E aí você vai dizer, pô, por que o cara ganha isso? O Will pegou o Pedrinho... Desde criança mesmo, ajudou em tudo, inclusive na alimentação e tudo. Então, esse é um trabalho que antes era feito por olheiros dos clubes.
Sim.
Ex-jogadores, dava emprego para ex-jogadores. A gente casava de ver em campo de várzea, torneio de várzea.
Ex-jogador.
Eu morei numa região que tinha muito campo de várzea. Vivia aparecendo um ex-jogador, aparecendo um senhorzinho lá. Ganhava uma graninha para olhar. E aí levava para fazer peneirinha e tal. Dava certo, não dava, mas o cara... Ah, e hoje os clubes
pararam
de fazer
isso. Né? Ele banca o cara.
E banca e muito. Um atleta, e assim, né? E não são todos os atletas que viram. Isso que
a maioria não vira,
isso que o Mauro falou,
não
vira. A maioria não vira, vira um outro. Então é justo que o cara ganhe, porque ele tá fazendo...
Tem mais uma informação que ainda atrapalha. Vamos pro intervalo rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos ao vivo no YouTube Panflix. Além de receber todo...
Mas tô falando,
São Paulo também.
O problema é o seguinte, você ficar devendo dinheiro para empresário de atleta, e você tendo esses atletas, acontece, eu não estou querendo julgar, mas quase que já julgando, né? Você acaba, quando você empresaria o Messi, beleza, só que daí você empresaria, por exemplo, o Messi e mais o Márcio Espímpolo, o Flávio Prado, o Mauro Betti e o Fred Ring. Então, o que acontece? Às vezes o Fred Ring, o Mauro Betti vão fazer a linha de defesa do seu time.
É o que atrapalha o trabalho do treinador.
Exato.
Porque é claro que o treinador ele vai ter que manter.
Aliás, você falou ontem no Canelada, né, Fábio? Deixa eu te interromper. Você que citou ontem aquela história do diretor ligar e fazer um apelo pro Corinthians não escalar
o diretor financeiro. O Jorge Gonzalez mesmo.
O Gonzalez. O Gonzalez foi que tava também
foi
na venda
nessa
do
negociação
Benfica,
do Benfica,
do
Pedrinho, sim.
Não é? Eles devolvem.
Foi. Devolve.
Mas nesse caso, foi uma coisa muito clara. Ele falou publicamente. Mas existe uma. Ele falou assim, gente, por favor, e tal. Se puder, eu não quero me intrometer. Mas você imagine isso internamente quando fala. fala, ó, tem que pôr esse aqui pra tentar vender.
Pros próprios atletas.
Esse cara é duro, é complicado. Olha o trabalho do treinador, olha como é difícil ser treinador.
E com os demais atletas.
Só que se atender, primeiro, vai ficar um banana. Se não atender, ele vai ser pressionado lá dentro. E se atender, ele vai ficar com o time pior do que ele queria. E se perder o jogo, ele é demitido.
E daí perde o grupo. Isso.
Não, e assim, ainda, pra quem não entende direito, quem tá nos ouvindo agora e tá, pô, como é que os caras devem dinheiro pros empresários e tal? Empréstimo mesmo, com juros.
É o que mais
pra
tem hoje.
Pra comprar o próprio jogador dele. Então, pra comprar o jogador dele.
Essa lista é de março, tá? Desse ano. Tem aqui do blog do Cosme, no R7, ali. Isso. Tem algumas informações, alguns números atualizados, tá? Isso... alguns meses atrás, então já aumentou.
Sim.
Com Bertolucci, Corinthians devia 9,5 milhões na ocasião, em março. Ele é empresário do Léo Santos e do Ramiro, 1,5% ao mês, tá bom? Que tal investir seu dinheiro a 1,5 ao mês? O Bertolucci achou esse banco ótimo aí, que é o Corinthians. O Carlos Leite também.
Sim.
Deixou 7,7 milhões depositado ali na conta Corinthians e ele cobra 1,94 ao mês. Gente, pra quem investe dinheiro nesse tamanho, né? Nessas quantidades, a gente tá falando de juros gigantes.
E não só,
juros,
né? Quer
que
dizer,
não tem em CDI.
E a coisa aqui não é numérica.
Mas aí você vê, eu sou o credor do clube.
Eu falo, olha, tem um lateral esquerdo maravilhoso, ele não tem as duas pernas, mas ele tem muito potencial. E é meu jogador, vocês me devem 9,5, ele pode jogar aí, claro.
Ainda tem o Denis Mandelbaum, que é irmão do Maurice Cohen, com quem eu estudei na faculdade. O Maurice é empresário de alguns jogadores, inclusive do Rael, lateral do Corinthians. Eles não cobram juros, aí tem uma relação mais amorosa, mas tem 300 conto pra pagar pros caras aí.
Pra contratação do Rael. Ele acertar de outro jeito,
né? Ele não tá mais no clube e a dívida ficou. Os 300 mil de empréstimo dessa compra do Rael, que não.
E daqui a 10 anos vai pintar uma grana.
Um processo. E ainda o Cury, que conseguiu aí sim alguma gestão mais responsável, captou aí com o André Cury 2,8 milhões a 0,68 ao mês.
São Paulo também deve,
que são juros ainda ok, mas aí mais próximos do mundo real. Esses juros de 1,90 e pouco, isso é loucura, cara. 7 milhões o Carlos Leite, os caras pagando 2% ao mês, é coisa
agora. Não dá pra culpar o Carlos Leite.
Não,
é verdade. Não assinou esse negócio. Não, você quer? Eu te empresto. Mas eu tenho esse dinheiro investido que me dá X. Você quer fazer?
Pegando um rival. Quando o Paulo Nobre emprestou, somando tudo, 150 milhões, mais uma grana que ele deixou, por exemplo, para fazer as obras do novo CT, da nova academia, o hotel, junto com a Crefisa depois, posteriormente, ele também fez a maneira para viabilizar o Palmeiras, em vez de o Palmeiras dever aos bancos, devia a ele, né? Então, assim, mas ele não tinha atleta. Essa é diferente, virou presidente, também não é legal você ficar devendo para o presidente, mas é melhor você dever a um presidente do que o presidente tungar você, que já aconteceu várias vezes.
Consegue, né? Dinheiro, né, Valdir? Então, crédito na praça, então até eles fazem tudo.
E por que acontece que às vezes os clubes não têm dinheiro? Por conta exatamente da falta de transparência, de credibilidade e competência.
Você emprestaria seu dinheiro para um
time? Então, você pergunta...
E agora você vai ter a venda... Vou ter a venda a ações.
Aí sim, não sei.
Então vamos
agora. Aí tem controle financeiro absurdo, porque vai ser lançado em bolsa.
Mas só para voltar essa questão dos bancos, que é fundamental para entender. Às vezes fala, pô, por que um grande clube não consegue um banco? Aí palavras de dirigentes, gente séria e sobretudo pessoal de banco. Eu falo, é o seguinte, eu não empresto muitas vezes para um clube porque eu vou ter que cobrar. E aí, imagina.
Aí eu me torno impopular.
Exatamente. Então, qualquer grande banco, às vezes, não consegue, porque não quer fazer negócio.
O clube tá quebrando,
tá sendo rebaixado e vai aparecer na mídia que eu tô cobrando o que é
meu. Ao mesmo tempo, né?
Foi apreciado pelo banco.
Que coisa, que cruel.
O Banco Excel decolou com o Corinthians. Não. Tá certo que o Banco Excel
era outra história.
Deixando um monte de gente na bala, né?
Mas ao mesmo tempo fazia. Mas ele patrocinava a camisa, ele já tinha. Era uma parceria quando assinou com o Corinthians. 97.
Não, gastou, hein? Com baita time.
Pois sim, montou o time do campeão paulista, senhora. Que seria a base para dar o time brasileiro e campeão mundial da
quebra. Já do Banco Excel ainda é um assunto a ser estudado, como o do Banco Santos, onde a instituição quebra e a família continua zilhardária. Né? O povo não recebe seu dinheiro, acaba o dinheiro, mas os donos do banco continuam muito bem. Mas é a última parceria que eu me lembro mesmo, de banco com clube. Não, no Sul também, né? Tem o Banrisul lá no
Não, mas era patrocínio. Patrocínio dois também. Não, o Excel era algo quase parecido à Parmalat. E que seria parecido com o Corinthians assinaria depois em 99 com a Hits Music, em 2005 com a MSI.
É, o São Paulo teve também patrocínio, mas aí
não,
também
não, é
patrocínio.
Mas bem menor, né? Bem menor.
Por exemplo, o Banco Inter é uma das empresas dos Menin, que são os donos da MRV, da CNN e grandes investidores.
Funciona. Eu nem tinha conta no Inter. Eu tenho aqui com o Morumbi no cartão, ó.
Gente,
tem cartão
maneiro, eu compraria na época da congestão da Parmalat 92-2000, eu comprava produtos que eu não consumia.
Exatamente. Só que a torcida do Corinthians não comprava.
Você era vaquinha,
inclusive. Você abriria a conta no Excel naquela época? Não, também,
mas a Pepsi, quando bancou o Corinthians nessa época, em 99, a Pepsi falou, E deu muito certo. Deu muito certo que o tamanho da torcida do Corinthians
mas engajamento. Eu comprava mais Coca, o torcedor do Corinthians.
É, a Coca sempre entendeu lá nos anos 80 que ela tinha que patrocinar todo mundo. Né?
E ela queria que o Corinthians tinha com a Lunga, o Palmeiras tinha com a Jeep, o Flamengo tinha com o Brax.
Seria legal mesmo, gigante.
É, mas né? A intenção da Copa União era que a Coca-Cola patrocinasse todas as camisas. Inclusive, ela botou um negócio que era absurdo, culpa do Clube dos 13, de botar no centro do gramado e atrás do gol um Coca-Cola, que contraria frontalmente a regra. Porque, e de novo é bom dizer, porque o Clube dos 13, Carlos Miguel Aydar, saudoso Juvenal Juvencio, Márcio Braga, nós somos paladinos. Paladismo, o cacete.
Opa!
Era a mesma coisa, só mudava, era muito melhor do que Nabil Medrado, mas os caras prepotentes, arrogantes e toda a confusão que deu, culpa dessas pessoas que agora foram magia.
Não quiseram jogar contra o Sport, porque todo campeão é Sport. Estava na regra que eles tinham que jogar. Não, acabou. Se afinou, pra mim isso é afinar. Afinou o outro campeão.
E aqui o campeonato começou sem regulamento. Não é justo, deixaram na mão do saudoso Eurico Miranda pra cena. Enfim, tá tudo praticamente tem tá tudo
cara,
errado na
tem muito reunião. Cara saudoso que fale por você, tá?
Eu não sei os caras. Não, tem muito cara que
quando morre vira santo. Respeito à família.
Esse mesmo senhor que falava se fosse bom era bandeirinha. Não foi, não era bandeirinha. Ele foi uma vez no cemitério e voltou aqui dizendo assim: onde será que estão enterrados os canalhas? Eu fui, porque eu fui lá, tava. Ele foi um grande pai, um grande esposo, um grande. Mas ele não falou canalha, falou outro
mas
nome.
É uma mania brasileira, né? Belzebu morreu,
Belzebu. Tem saudosos aí que não deixaram saudade, saudade é o tamanho da dívida que os clubes têm, né?
Fora institucionalmente o que fizeram.
E é curioso, porque pra muita gente, assim, acho como eu, assim, o futebol é uma paixão. Se o São Paulo me convidasse pra trabalhar lá, eu ia, sei lá, eu ia adorar. Mas eu ia ficar com o pé atrás, mesmo São Paulo, eu ia ficar com o pé atrás, que é clube de futebol. Será que eu vou receber? Será que é em dia lá?
Ah, bom, quanto
será
a isso, tudo certo?
Fred, eu tenho amizade com alguns empresários e um amigo quis fazer um patrocínio no clube de futebol, uma coisa legal. Não era nem assim, quem que ele quis fazer? Com a Portuguesa, que ele achava legal.
Era
a
marca, torcedor mesmo. Né?
Não era torcedor da Portuguesa. Gosta de futebol.
Normalmente assim, poxa,
eu vou tentar fazer, pô, a Portuguesa é legal e tal. Ele não me perguntou o que eu achava. Porque ele perguntasse, falava, Aí depois de um tempo ele veio falar comigo sobre patrocínio, falou,
Por quê? O que rolava? O dinheiro some?
Eu não entrei em detalhes, mas ele se arrependeu profundamente. Profundamente. Ele futebol saiu do negócio, não quer saber. Ele falou, é muito difícil você patrocinar futebol. Muito difícil. É muito complexo. Ele não entrou em detalhes, não falou em corrupção, nada. Mas ele disse que ele tirou, tirou o patrocínio e segundo, ele ficou muito desiludido.
Eu tenho um amigo que patrocina dois grandes clubes do futebol brasileiro, eu não vou citar a marca dele, mas é um amigo pessoal, e ele me contou histórias do tipo, dirigente do clube, primeira divisão aqui do futebol brasileiro, ligando pra ele na época do Natal, dizendo... Tem como se arrumar uns 150 mil de hoje para amanhã? A gente tem que pagar uns negócios aqui. Sim. Assim, nada a ver com conta de patrocínio paga.
Não, mas
pedir brother, Fred, a gente devolve.
Isso depois de assinado. Imagine isso. Ao assinar, quantos contratos foram assinados? Não tô falando que são todos. Foram assinados ou alguns não foram assinados por causa disso.
Pois é.
E quanto?
Ele falou, mas peraí, eu tô pagando futebol, assim, né? Lamentavelmente. Tô pagando, sei lá, 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, e os caras não têm gestão, eles me ligam que nem amigo, ligando pro tio. Pô, tem que andar uma força aqui, preciso pagar bicho dos caras. Ele paga, tal, ele ainda fala, esse é o jeito de trabalhar nesse meio. Então, eu adianto o dinheiro que o cara quer, mas eu lanço como pagamento da primeira parte,
claro,
da
conta. Claro.
Mas acaba sendo tudo uma grande...
Eles devem pra TV que patrocina, eles devem pra federação, eles devem pra CBF, isso que ele faz
com o patrocinador,
devem pra empresário.
Deve rolar pra toda hora.
É, então, quer dizer, é um negócio muito louco. E isso, por isso que é legal a tal do fair play financeiro. Porque aí, cara, o Messi deixa o Barcelona,
mas
dane-se os profissionais, que a gente fala do jogador,
Mas tem o roupeiro, tem a tia da cozinha, tem o cara perfeito. Que cuida do gramado. Pessoas humildes perfeito. Que também não recebem.
Isso é absurdo. Elas são vítimas disso. São os que menos recebem.
Não pode.
Choca ter jogador em time de primeira divisão que receba um salário como eles recebem e vê uma coisa dessas e deixe isso acontecer.
Vários ajudam.
Esse é, esse não, é o
vários atletas ajudam.
E o tio da limpeza não ganha dinheiro.
Na pandemia,
muitos atletas ajudam.
O Fred, vários. Mas você não faz ideia de como. Vários. Inclusive, é o nosso Vampeta aqui, quando ele era do Flamengo, que ele tinha dificuldade para receber, ele bancava salário de molecada da base. Inclusive, alguns que falam publicamente, por isso eu vou falar aqui, porque é uma coisa muito dele, o próprio Felipe Melo.
O Luxemburgo me falou que o Felipe Melo fez a proposta, sim, Flávio. Ele ajudou, o Palmeiras reduzir para pagar e não mandar ninguém embora do Palmeiras.
Ele ajudou o Felipe Melo. O Felipe Melo é muito grato a ele. Dentro dos o Vamp, quem falou foi o Felipe Melo. O Vamp nunca falou isso. O Vamp
não fala essas coisas.
E aí o Felipe, é muita gratidão, porque o Felipe ia lá, tinha dificuldade para... Não recebia, tinha dificuldade para condução, para alimentação. Isso com vários jogadores.
Pô, teve uma rifa aqui na rádio, né, esses dias aí.
O Vamp comprou
a rifa inteira, cara. Era tipo... Tipo, 10, 20 conto o número lá. Ele falou o quê? Bota a tabela toda aí.
Ele ajuda
aí,
um monte
tal.
De menina.
Vamp
é muito legal.
Vamp ajuda várias meninas, né? O Vamp
ajuda todo mundo.
Ajuda um monte de menina.
Ele é muito legal. Ele é muito legal.
Tem uma mulherada que o Vamp também contribui aí.
Durante me dando dinheiro.
Isso aí é parte lúdica.
O Vamp falou pra mim que ontem ele teve uma noite de anteontem, de esporte coletivo. Vai
ter fake news.
E foi ele mais de uma.
Vai ter fake news. Isso aí não.
Tem o velho Vamp. Um cara que pode se chamar na terceira pessoa já é gigante.
Falta, é baita.
Ele fala, fala galera, aqui é o velho Vamp.
Só ele e André Luiz aqui era fazer isso.
Fala galera, aqui é o Spinpol.
Não, jogou muito bom hoje. Fala com você. O problema é que ele tá mais velho que Vamp. Então, hoje é muito fake.
Isso é verdade.
É muito fake.
Isso é um absurdo.
Marcos André.
Isso é absurdo. Isso é um escândalo. O Vamp, ele tá neste momento gravando. O Vamp responde, então, todo respeito ao nosso Vamp, deve estar tomando uma neste momento.
Porque estamos falando mal dele pelas costas?
Isso,
falando
então mal vamos mas o nosso Capota, que era um antigo apresentador. Quem? Aqui. Capota.
Ah, Mauro?
Não, o Capota era um baita locutor. E o Capota entrava aqui e ele falava assim: pessoal. Vamos aproveitar que fulano não está aqui. Mas não era maldade, não era maldade, coisa assim, para prejudicar o cara.
Tá.
Mas era uma coisa assim, tipo assim, vamos aproveitar que o Mauro não está e vamos falar da peruca do Mauro. Vamos aproveitar que o Flávio não está, vamos falar da orelha do
Mas a gente é muito
da mal. Testa, não, tá, aí eu falava assim, mas pô, mas você fala. Aqui, aí eu falo assim, por que que você fala por trás? Ele falou assim, porque eu não quero briga, não quero nada. O cara vai ficar xingando, vai ficar rebatendo, eu só quero falar mal.
O Capota, ele sabia que o mundo capota várias vezes e por isso hoje aqui na Rádio Jovem Pan a gente fala na cara. Maurão, adoro sua peruca.
Muito obrigado. Flávio,
suas orelhas são lindas.
Mas eu não me incomodo de falar.
Não vai, fake news. Como é que pode ser lindo isso aqui? Como é que pode ser bonito isso aqui? Grande a testa do...
Mas o
maior espaço publicitário da história da mídia brasileira.
Você sabe que quando o Espímpolo começou...
Agência de outdoors em São Paulo?
Não, quando o Espímpolo começou na carreira, todos nós... ganhava muito pouco, né, e tal. Aí,
eu ganhava mil réis. Você usava uma camiseta,
né? A empresa não existe mais, então dá pra falar. O cara maravilhoso. O Jorge Wallace.
Sim,
ele dava um chorinho, mas ajudava pra
caramba. Jorge é grande figura.
Ele usava a camiseta, não tinha esse negócio. Por isso até que viraram esses coletes da federação.
Sim.
Dava o coletinho.
Camiseta.
O Wallace, veículos. Pô, ajudava pra caramba, todo mundo usava.
Boné.
O Márcio usava dois, um nas costas e um na testa. Ele ganhava em dobro.
Da testa eu anunciava, inclusive.
Aliás, a Traffic criou a publicidade estática, rotativa, que veio uma contradição de setembro, graças aos. Porque elas viram que o Spibro conseguia botar várias coisas, inclusive a letra completa no Faroeste Caboclo. Show do Legião Urbana, o Renato Russo do Spibro. Fica na frente com o esqueci a letra, ficava a letra escrita.
Acaba
aqui,
a Covid, mas não acaba a testa do Espírito. Eu entendi. Só que assim.
E o que é importante? O grupo está unido.
Sempre unido. E olha, eu vou te colocar em contato com os caras. Tem uma galera de um site americano de cassino que tá oferecendo tipo $100,000 pra tatuar a marca na testa de alguém.
Sério mesmo?
Sério, rapaz, mesmo, de outdoor ambulante.
Tem um alemão do Barco Santos que tatuou o título dos seus na testa.
Isso é fantástico.
Um alemão.
Aliás, tá aí uma sugestão pro grande gestor João Dória, já que você está liberando o público, volte com os outdoors. Era uma parte bacana da cidade, muito interessante.
Criou-se uma fake news de que eu teria tatuagem no braço aqui do Palmeiras? Não tem. Eu usei no lançamento do livro do. Não, não é o livro do Marcos. Era uma meia, cara, que parecia tatuagem.
Mas ele tem a tatuagem, só que no local. No local mais íntimo.
Não, não, não.
Mas tem. No local mais íntimo ele tem.
Não é verdade.
A gente chama isso.
No meu local mais íntimo eu colocaria todos os títulos do Palmeiras e caberia.
Você tem um Tramp.
Nossa!
Que é isso? Você colocaria num lugar onde cabe todos os títulos do Palmeiras? Não quero saber. Aonde é isso?
Nós estamos pedindo.
Deus me livre, eu não quero saber.
Na minha testa.
Não, isso foi.
Não, nada pesado,
na minha barriga, meu abdômen.
Que isso, até me perdi aqui. Foi
abdômen. Eu
até
fiquei abdômen. Confuso. Aqui. Eu vou treinar.
Mas ele tem tatuagem.
Minha mulher tá falando pra fazer um pezinho do Palmeiras aqui no palestra.
Inadvertidamente no banheiro.
Vocês sabem onde é o Tramp Stamp, né? Onde fica a tatuagem do Palmeiras do Mauro. É aquela logo acima do cóccix.
Isso,
aquela que levantou a blusinha.
Grande cóccix, artilheiro da Copa de 54 pela Hungria. Aliás, falei do artilheiro, Gerd Müller. O mundo perdeu o Gerd Müller, grande.
O pai do gol, Gerd Müller. Para a Guardiola, como a gente contou 14 ontem.
14 gols em duas
O contas. Maior atacante de todos os tempos, Gerd Müller.
É verdade. Olha, era o rei da pequenária. Se o Coré falava do Romário, acho que o Gerd Müller fez 938 gols dentro da pequenária.
Ele lembrava,
cara,
muito o Romário.
O Romário baixinho.
Ontem no mundo da bola, eu falei. Eu lembrava, pra quem não viu, é muito jeito do Romário. Muito jeito
Romário, do Romário, Ribamar, tem dois, três nomes que você pode colocar nessa lista, no máximo.
Mas era um monstro, o Gerd Müller, cara.
E outra coisa que eu lembrei também. O nosso querido Müller, um dos maiores jogadores do futebol brasileiro. Então, na verdade, não era ele, era o irmão dele,
né?
Que era o Pato Lucas. E aí, o irmão dele veio antes, né? Mais velho, começou a treinar no São Paulo e os caras disseram: nossa, não parecia nada com o Gerd Müller, mas puseram o apelido de Müller. Quando o Müller, molequinho, veio e o irmão foi vendido pro México, na base os caras falavam assim, não era nem Cotia, né? Era ali nos pequeninos do Joque. Olha lá, os
pequeninos do Joque.
Olha lá, o irmão do Müller, né?
Sim.
O irmão do Müller tá treinando. O irmão do Müller, aí o irmão vai sumindo, vai ficando Müller. O Pato Lucas foi pro México e fez um grande sucesso. Mora até hoje lá e ficou Müller ele. Então, ele não é diretamente
o Gerd Müller. O irmão do Müller é um sucesso no México?
Sim.
Eu não sabia do Pato Lucas. Eu sabia de nome, assim, não conhecia
esse cara. Pato Lucas, um grande jogador.
Que legal.
Como o Zizinho, que morreu outro dia, né? Também era um ex-jogador de São Paulo, de enorme sucesso.
Pai do Giovani?
Pai do Giovani.
Morreu quando? Morreu, não tô sabendo.
Morreu agora. Sério? Morreu de Covid. Com 59 anos, a coisa de 15 dias.
Então,
coisa de 15, 20 dias.
Era o ponto esquerdo que surgiu naquele São Paulo de 80, campeão paulista. Em 80, ele era um canhotinho. Mal comparado, eu lembro o Denilson. O Denilson bem melhor que ele, mas era um canhotinho que ia pra cima, driblador e tal. Rápido foi pro México.
Na época foi a maior venda do moleque de base. Foram $500 mil. Foi um dinheiro assim, absurdo.
Da base, né?
Não, mas assim, mas $500 mil naquela época era uma coisa assustadora. Nossa, eu não sei que jogador foi vendido por $1 milhão aqui no Brasil, que virou um símbolo.
Não, Leivinho e Luiz Pereira juntos. O Leivinho é 400, o Luiz Pereira 600 em setembro de 75.
Foi um negócio foi Zico para o Dinés, não era uma coisa também de 2 milhões, então,
um
milhão.
Ah, o Zico foi um milhão? Zico foi um absurdo. Parou o mundo. Nossa, $1 milhão. Até porque a palavra milionário vem de $1 milhão, né?
Bons eram os tempos que, se você trabalhasse muito na sua vida e ganhasse R$1 milhão, você era um milionário.
Dois pontos de réis quando começou o Flávio Prado.
Bom, forte discussão, tem que
você ganhava dois contos de réis quando você começou a carreira.
Nossa senhora. Nossa,
quem sabe um dia ter um salário de Flávio Prado, cara. Deus esteja alinhado com os meus interesses. Com os
e era salário de sal mesmo.
Amém que não me desampare.
É isso, que siga te amparando. Ótima semana a todos. Amanhã tem Choque Rei. Gente tem Choque de Discussão, Rey. Choque de Rei. Teremos Canelada na sequência também amanhã. Muita expectativa e, claro, muito nervosismo também. Então, conto com a torcida de vocês, tricolores, nação tricolor, vamos juntos. E o torcedor do Palmeiras, azar amanhã. Break a leg, vamos tricolor, classificado a semi. Valeu, Maurão, tamo junto.
Valeu, break a leg.
É nóis.
Literal.
Sem patins, hein, Mauro?
Pink. Não, já tô break a leg.
Cara. É nóis, break a leg. Vai aí, Mauro.
Tonto, não. Nossa senhora.
Pode subir.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
É agora, hora de decisão na Pan.
Palmeiras e São Paulo se enfrentam no jogo de volta das quartas de final da Libertadores da América. Depois do empate em 1-1, é hora de saber quem avança para a semifinal da Conmebol Libertadores da América 2021. E a melhor cobertura do Choque Rei é na Jovem Pan Esportes e na Panflix. Antes, durante e depois da bola rolando. A partir do meio-dia, acompanhe a edição especial do Camisa 10. Informações e análises direto do Allianz Parque. E às 18h, no YouTube Jovem Pan Esportes e na Panflix, análise, informação e opinião com o time Jovem Pan, direto do palco do jogo. Ladies and gentlemen. E depois do apito final, o melhor debate pós-jogo no Canelada, com Fred Ring e o time de esportes da Jovem Pan Esportes.
Ele chefia um dos ministérios mais próximos da presidência da República. Hoje, 9:30 PM, o ministro de Segurança Institucional, General Heleno, vai direto ao ponto para falar sobre o cenário atual do governo. Direto ao ponto com Augusto Nunes. Jornalismo Verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Senhoras e senhores, eu, Daniel Zuckerman, quero fazer um belíssimo de um convite para vocês. É o seguinte, você vai acompanhar agora todos os bastidores aqui da Panflix. São diversos estúdios, aí você vai acompanhando a programação, o jornalismo, o entretenimento, esporte. E eu que sou um belo de um papai, tenho um conteúdo infantil que está bombando aqui. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Agora o que você faz? Você baixa esse aplicativo, é muito bacana e você confere tudo isso de perto aqui na Panflix.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.